Muito bom dia a todos. Temos aqui uma ordem de trabalhos, não é muito extensa, mas tínhamos de a marcar porque temos aqui dois pareceres que tínhamos de fazer, comprados, além de que temos outras matérias que temos de considerar, que não estão aqui na ordem de trabalhos, mas que tenho para aqui nos outros assuntos. Primeiro é a ata 153, não sei se alguém tem alguma coisa a rejeitar ao teor da ata que vos foi distribuído. Se não, ponha à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Temos uma iniciativa legislativa, uma iniciativa europeia, perdão, cujo relator é o deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Dava-lhe a palavra de imediato para a apresentação do seu parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os seus deputados. De facto, este parecer tem respeito à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, portanto, relativa à redução das emissões nacionais de determinados poluentes atmosféricos, portanto, e que altera a diretiva, portanto, 2003/35, portanto, no dia 30 de dezembro de 2013, portanto, a Comissão dos Assuntos Europeus, portanto, remeteu a presente proposta, portanto, a esta Comissão, Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, para que esta, de facto, se pronunciasse sobre a matéria da sua competência. A presente proposta, portanto, diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, portanto, que, como referi, visa reduzir, portanto, os impactos e riscos, tanto para o ambiente e saúde humana, revelando, portanto, os valores limites nacionais de emissão, alinhando com os compromissos, portanto, internacionais da União, portanto, e dos seus Estados-membros. De forma também muito resumida, a proposta, portanto, encontra-se em conformidade, portanto, com os princípios, portanto, da subsidiariedade e da proporcionalidade, portanto, e não tem qualquer incidência também no quadro financeiro, portanto, plurianual. Como referi, cumprindo, portanto, o princípio da subsidiariedade, depois considera-se que os objetivos, portanto, desta ação prevista são melhor alcançados, portanto, a nível portanto, comunitário, em termos de compromisso, portanto, com os objetivos, de facto, a atingir, bem como na optimização também dos custos nas reduções da Europa quando coordenada pela União. Relativamente ao princípio da proporcionalidade, também se encontra assegurado, uma vez que a escolha de um instrumento jurídico, portanto, de uma diretiva comunitária, permite uma flexibilidade suficiente para que os Estados-membros, no respeito à escolha das medidas, deste garante o compromisso e conformidade com a aplicação da proposta. Assim, Sr. Presidente, se me permite, portanto, atentos e os considerantes e as conclusões, portanto, que há pouco referi, no cumprimento também do disposto da Lei 43 de 2006, 25 de agosto, no que concerne ao processo e a precisão desta proposta, conteúdo normativo, no âmbito do processo da construção da União Europeia, portanto, e da Comissão, a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território Local, é do parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, conforme nos foi remetido à nós. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, algum colega quer dizer alguma consideração? Passamos à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém? Muito obrigado. Está aprovado. Temos agora um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 905, que recomenda ao Governo o pagamento imediato dos salários em atraso aos trabalhadores das Assembleias Distritais. A primeira questão sacramental é perguntar ao Sr. Deputado Luís Fazenda se quer fazer a discussão aqui ou se quer remetê-la para o plenário.
Sr. Presidente, é a nossa intenção fazer a discussão em comissão. Aqui em conversa com o Sr. Deputado Pedro Farmauso, já fomos adiantando que podia ser discutido na próxima reunião e não hoje. De maneira que os vários grupos possam preparar melhor a sua intervenção e, sobretudo, alguns compromissos de saída para uma situação que se arrasta há tantos anos.
Muito bem, então, penso que não há oposição de ninguém a que se agende, mas já é um direito discuti-la aqui, do grupo proponente. E segundo, vamos então arranjar calendário para discutir esta matéria. Próxima reunião, naturalmente. Depois temos o parecer sobre a Conta Geral do Estado, também temos prazo para enviar, e foi uma das razões também pelas quais agendei esta reunião. O relator é o nosso colega, o Sr. Deputado Miguel Tiago. Dava a palavra ao Miguel Tiago. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu julgo que o parecer é relativamente simples e factual, portanto ele não apresenta grandes juízos de valor. Eu julgo que importa esclarecer, portanto, que da nossa parte apenas nos cabe fazer uma resenha das medidas relativas ao Ministério da Agricultura, do Mar, Ambiente e do Ordenamento do Território, à altura, em 2012, o nome do Ministério e do Ministério da Administração Interna no que toca às autarquias locais, sendo que são as duas áreas de atuação sobre as quais a nossa Comissão exerce também as suas tarefas. Na conta geral do Estado há um conjunto de matérias que não é possível aprofundar com grande detalhe, nomeadamente sobre as transferências comunitárias no âmbito destes ministérios, e que certamente na Comissão de Orçamento e Finanças terão melhores condições para fazer esse aprofundamento, e na Comissão de Economia, depois reunindo os diversos parceiros das comissões. Sobre os ministérios em causa, Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, aquilo que se verifica é que, apesar de uma melhor taxa de execução, que passou de 84% para 90%, há ainda assim um menor financiamento, aliás, o que já era conhecido desde o anúncio do Orçamento de Estado, a execução veio a comprovar isso mesmo. Relativamente aos programas, portanto, o investimento, podemos verificar que, apesar dos programas não serem comparáveis com os anteriores, tendo em conta que o Governo altera a programação do investimento anualmente, de acordo também com a sua política, não sendo integralmente comparáveis, podemos usar os programas mais semelhantes do ano anterior, portanto, 2011, e verificar que, apesar de, em valor, ter de facto havido um aumento, a proporção, o peso relativo no investimento por programas cai de 40% para 20%, o que reflete o aumento dos gastos do Estado, nomeadamente nos programas de economia, inovação, desenvolvimento e trabalho e solidariedade social, que decorrem do aumento brutal do desemprego nessa altura e, portanto, da necessidade de afetar esses recursos às prestações sociais relacionadas. No Ministério da Administração Interna e a componente das autarquias locais, aquilo que verificamos é que na Conta Geral do Estado de 2012 surge uma receita das autarquias empolada única e exclusivamente por um negócio, portanto pelo negócio da venda dos terrenos do aeroporto de Lisboa e da entrada desse e de um fluxo financeiro que isso representou também para a autarquia de Lisboa. Se retirarmos esse peso da avaliação das receitas, verificamos que, na verdade, as receitas das autarquias diminuem, principalmente aquelas que decorrem das transferências correntes provenientes do Orçamento de Estado, que sofrem cortes muito substantivos, e mesmo outras receitas, não diretamente do Orçamento de Estado, também sofreram, inclusivamente no quadro, nas autarquias locais, diminuições significativas. Ao mesmo tempo, procurámos saber na conta geral do Estado qual a dimensão da despesa fiscal nas áreas que caem sob o âmbito desta comissão. Não é totalmente claro, ou melhor, não é escrutinável todas as áreas, mas no âmbito da proteção do ambiente há um corte nos benefícios fiscais de 32 milhões de euros. E para serviços de habitação e desenvolvimento coletivo não existe qualquer benefício fiscal, pelo menos é referido na conta geral do Estado como 0 euros. Ora, tendo em conta que, de acordo com o Tribunal de Contas, e ao contrário do que diz a conta geral do Estado, que apenas cifra em 52 milhões de euros a despesa fiscal, enquanto que o Tribunal de Contas identifica uma despesa fiscal de 1.200 milhões de euros, que é um bocadinho maior, digamos assim, é um bocadinho assim, 900 milhões de euros maior, o Tribunal de Contas identifica essa omissão e identifica também a fonte dessa despesa fiscal, sendo que são as SGPS. Daí que apenas factualmente me limito a dizer que o ambiente vê, a proteção do ambiente, os serviços sociais e habitação vêem diminuídos ou quase neutralizadas as despesas fiscais do Estado para essas, ou melhor, os benefícios fiscais. Quando falamos de despesa fiscal, podemos falar do benefício fiscal, enquanto que são atribuídos às SGPS 1.202 milhões de euros em benefícios fiscais. Há uma recomendação do Tribunal de Contas apenas no que toca à nossa Comissão, portanto, de todas as outras recomendações poderão, de certa forma, passar
mais à margem do trabalho da nossa Comissão, mas a recomendação 33, que pretende a inclusão no Orçamento de Estado e na Conta Geral do Estado de informação completa sobre os fluxos financeiros para as regiões autónomas e para as autarquias locais, em cumprimento do disposto no artigo 76, número 7 da Lei de Enquadramento Orçamental, o que aparentemente não é prática cumprida regularmente e da melhor forma. E assim sendo, portanto, o parecer, no essencial, é apenas fazer esta descrição factual e enviar para a Comissão competente, a Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Algum dos colegas quer fazer alguma consideração? Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas simples sobre o relatório e, como disse o Sr. Deputado relator, tanto ele é factual, mas, apesar de factual, na adjetivação parece-me excessiva. Excessiva do ponto de vista político, até porque melhoraria substancialmente o texto se, em determinados parágrafos, se não se referisse a palavra cortes com tanta intensidade. De resto, pelo menos dois parágrafos, naquilo que foi dado a ver, o cortes aparece três vezes, portanto, não estamos aqui a fazer corte nem costura, estamos a tratar de forma responsável, portanto, assuntos de Estado, e neste caso concreto, a Conta Geral do Estado, que é um instrumento muito importante, e deve ser preocupação da Comissão, enquanto entidade que dá um parecer, que dá um contributo ao parecer final da Comissão de Orçamento e Finanças, haver algum cuidado no tratamento do texto. Não ponha em causa as opiniões veladas que o deputado relator dá quanto aos considerantes. De resto, o mesmo deputado relator reconhece que há uma melhoria substancial na taxa de execução dos orçamentos destes três áreas. Reconhece também que houve um incremento no que toca às autarquias locais, mas simultaneamente, no que toca ao investimento que é feito nesta área, muito embora também considera que não se consegue comparar orçamentos dos anos anteriores, na medida em que houve alterações estruturais neste conjunto de ministérios. E nesta circunstância, penso que não deveria ser tão perentório ao utilizar a palavra cortes, já que, se por um lado não se conseguem retirar grandes conclusões relativamente à comparabilidade dos orçamentos, por outro, a palavra cortes torna o parecer demasiado excessivo, com uma adjetivação demasiado excessiva face àquilo que é, penso eu, a intenção do relator quando nos apresenta este documento. Tinha aqui. Só dar mais uma nota relativamente ao ponto 3, em que refere ao Ministério da Administração Interna. À época tratava-se do Ministério do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Neste momento sei que é o Ministério da Administração Interna, mas na altura não era. Portanto, eram as notas que gostaria de dar e eventualmente melhorarmos aqui um bocadinho o texto no toque a estes aspectos que referi para obter o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Sr. Deputado, a palavra agora ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por felicitar o relator, o deputado Miguel Tiago, pela elaboração deste parecer. Dizer também que percebo, reparo que o meu colega, deputado do PSD, fez relativamente à questão dos cortes. Acho que podia-se encontrar aqui outra terminologia, designadamente a questão da redução. E, portanto, percebo esse mesmo reparo. E dizer também o seguinte, relativamente ao ponto 3, eu até penso que nem é o Ministério da Administração Interna, é relativamente ao Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional. Portanto, nem sequer é Administração Interna. Hã?
Em 2012.
Era Administração Interna?
Não. O que eu disse?
Mas Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional.
Não?
Há dos assuntos parlamentares? Então, peço desculpa. Miguel Relvas, muito bem. E, portanto, era felicitar, evidentemente, o relator por este parecer, subscrevendo o reparo de redação relativamente a algumas expressões utilizadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer os contributos e, principalmente, o reparo sobre o Ministério competente à altura de 2012. Será, evidentemente, corrigido. Da linguagem excessiva, gostava apenas de dizer que, na minha opinião, os cortes é que foram excessivos, mas, enfim, da parte do PCP, que não seja pela terminologia, que o parecer não é aprovado e, portanto, toda a disponibilidade para, no parágrafo em que surge, o único parágrafo em que surge a palavra corte três vezes, desculpe, há dois? Ah, pronto, eu só encontrei um. Mas é perfeitamente plausível trocar as duas primeiras vezes em que surge corte por diminuição e a terceira vez por redução. Se existe um outro parágrafo em que surge três vezes, bem, eu não tenho culpa dos cortes terem sido tantos, mas eu julgo que até por uma questão de limpeza do texto, para que não soe mal ouvir tantas vezes a mesma palavra, já que todos os dias ela nos cai em cima, podemos procurar sinónimos. Eu julgo que o importante é que sejam sinónimos e que não sejam eufemismos, porque é importante destacar. Eu volto a dizer, eu não julgo que a palavra corte atribua uma componente subjetiva ao texto. Eu torno a frisar que considero que o texto é factual. E apesar dos senhores deputados poderem não simpatizar com a palavra, não me parece que diminuição ou corte tenha, do ponto de vista da sua significância, grande diferença. Mas ainda assim, evidentemente, por uma questão de estética, meramente estética, estamos disponíveis para alterar a palavra. Aliás, se o Sr. Deputado Carlos Silva quiser fazer alguma proposta concreta para o outro parágrafo em que eu não detetei três vezes a palavra corte, também estou disponível para isso, evidentemente.
Bom, colegas, então, nesse primeiro parágrafo, diminuição duas vezes seguidas e redução na terceira. Página 5, faremos essa... E a outra na página 6, veja lá qual é o segundo parágrafo. Em conclusão, podemos afirmar que a melhoria do saldo global das autarquias resultou de um corte na despesa através do corte de salários e de investimento. De uma diminuição da despesa, é? Uma redução da despesa, da redução da despesa através da diminuição dos salários. Redução da despesa através da diminuição dos salários. Ok?
Os salários,
bom. Através do corte do salário, então fica assim, fica uma vez corte. O PC propôs 6 e vocês aceitam 1.
A terceira vez é que pode ser os cortes.
Pela diminuição. Diminuição. Pela diminuição nas transferências, não é? Ok. Bom, então fica assim. Bom, não vamos continuar. Não. Já percebi que nesta comissão, quando se prolonga muito a discussão, não há consenso. Portanto, vamos ficar só por aqui. Diminuição duas vezes, redução na terceira, e depois na página sucessiva também temos uma redução logo e depois uma diminuição e... Muito bem. Não.
Sim.
Muito bem. Ok, então... Já está, já dissemos, diminuição nas transferências. Bom, muito bem, mais alguma consideração, que é para terminar isto, se não há acordo?
E acertar o ministro.
Já está acertado o ministro, já foi acertado há muito tempo. Há uns meses que o acertaram, mas foi o primeiro-ministro que acertou. E então, nada, não há ninguém que se oponha, não há nenhum voto contra, está aprovado. Obrigado, Miguel, Tiago, pelo trabalho realizado. Bom, outros assuntos. Temos aqui alguns assuntos que queria tratar. O primeiro assunto é a circunstância de termos agendado para dia 18, como sabem, já saíram os convites para um conjunto de especialistas no que toca à lei de bases dos solos, ordenamento do território e do ambiente, mas não podemos realizar a reunião dia 18, como sabem, às jornadas parlamentares do PCP. Na semana subsequente também não podemos realizar porque há jornadas parlamentares do PS, penso eu, dia 25. E, portanto, pedia-vos para se... Oh, Luísa, pedia para não sair porque tenho dois assuntos importantes que exigem a sua presença. Bom, peço desculpa, vá lá. A única hipótese que havia aqui era sugerir, foi-me sugerida ali pelo Jorge Paulo Oliveira, do PSD, que fizéssemos isto dia 14. Bem, com 10... Quinta-feira, não é? Não, dia 19, quarta-feira, de manhã. Só é muita gente, não sei se virão, se calhar só vêm 5, também dos 10, e fazermos isso de manhã, era isso? O que é que acham? De vossa parte, nada a opor, do Bloco, do PC. É um bocado puxado. Não, também não vão vir. Bom, há uma ou duas pessoas que já nos disseram que não podem estar cá também, portanto aquilo acaba por ser para aí, se calhar dos 10 vão ser se calhar 5 ou 6. Bom, mas é bom ouvi-los. Então fazemos isto dia 19? Muito bem. 9 às 13. Ok, vamos ver se há disponibilidade. É evidente, se houver disponibilidade também dos senhores, também se houver disponibilidade só de um ou dois, se calhar temos de cancelar isto. Não é? Dão-me essa margem para que só responderem duas ou três pessoas e dizer que agora não podem alterar para cancelar isto. Senão também acho. Não sei, digo eu. Mas não sei que queiram ouvir só com um. Sim. Estão de acordo? Muito bem. Agora, Jorge disse-me que tinha mais dois assuntos a tratar.
Sim, Sr. Presidente.
Uma que tem a ver com a 140 e com a 125. Não, com a 140, não é?
Com as duas. Com as duas, Sr. Presidente.
Com as duas, mas é assim. Nós chegou há 20 minutos a 140. A redação final. Por isso é que eu não pus aqui na ordem do dia que chegou o corpo. Que é a 140 é a SAR, não é? Não, é a fatura detalhada. O 125 é que é a SAR. A DAPLEN mandou-me há 20 minutos a
redação final.
Eu não pus aqui. Mas o Jorge Paulo veio-me aqui dizer que tinha um interesse em que isto se...
Sim, nós temos essa informação, de facto, que já
então,
tem sido metido.
Jorge, a palavra é sua, melhor, Vossa Excelência.
Obrigado. Portanto, nós temos essa informação por parte da APOEN, de facto, já tinha sido remetido aos serviços, ou tinha acabado de ser remetido aos serviços, melhor dizendo, a redação final para a 140 e que ainda hoje de manhã seria entregue a 125, até ao final da manhã. O que nós gostaríamos era de que pudéssemos fechar este capítulo, tínhamos alguma urgência, e numa realização de uma reunião extraordinária desta semana, naturalmente, que tem que chegar ainda hoje de manhã, até o final da manhã, a 125, ou até o início da tarde, porque é uma reunião rápida, isto nós nunca vamos mais de 15 minutos para uma redação final, e se fosse possível, para amanhã ou para sexta-feira de manhã, 9h30, ou final do plenário, ou amanhã ao final do plenário, ou amanhã ao início do plenário, enfim, qualquer hora. E para a semana, depois também temos audições, temos isso tudo já.
Sr. Presidente, o pressuposto que chega agora, os papéis aos grupos. No pressuposto, Sr. Presidente, chegam os papéis aos grupos.
Ou é mesmo a última, Sr. Deputado? Era alguma.
Embora depois o texto seja mais, incida mais sobre a questão da reorganização administrativa das freguesias, não é? Mas também tem a ver com os limites territoriais e tem a ver com os limites territoriais dos municípios também, não, só das autarquias.
Não, é independente.
É independente.
O que preocupa não é essa das freguesias dos municípios, é irrelevante como se das freguesias.
Bom. Bom, então Jorge, exponha lá, eu tenho...
Então, muito rapidamente, a primeira questão, penso que é uma questão muito simples. Existem processos que estão pendentes nesta comissão, projetos de lei para fixação de limites administrativos, onde os serviços, naturalmente, fizeram e bem, colheram os pareceres das freguesias, só que, entretanto, essas freguesias foram agregadas. E, portanto, nós temos um processo para apreciação, mas com pareceres de freguesias que já não existem. E o que se sugere neste ponto é que, nessas circunstâncias, se volta a pedir novamente o parecer agora às freguesias agregadas, independentemente de elas antes ou uma delas ter manifestado concordância ou discordância ou até nem sequer ter dado qualquer opinião. Portanto, essa é a primeira parte. E isso é válido para os processos que estejam pendentes, como outros que possam vir a entrar até a pedido das próprias autarquias. A segunda nota, que é aquela que me preocupa mais, Sr. Presidente. O que é que acontece, não sei se os senhores deputados sabem isto, mas o que é que acontece quando é que há uma fixa, quando a Assembleia da República fixa os limites administrativos, remete o processo, o projeto de lei para a Direção-Geral, agora Direção-Geral do Território, para ela inserir na Carta Oficial Administrativa de Portugal esse novo limite. O que é que acontece nesses casos? Muitos casos acontece que aquilo que sai da Assembleia da República não é suficiente para que eu possa transpor para a Carta Oficial sem qualquer discussão. O que acontece muitas vezes é que se aprova aqui uma coisa, mas como é feita, não diria às quatro pancadas, mas não com os documentos necessários e não com os elementos suficientes para uma análise no terreno, depois, no terreno, o que eles fazem é uma categoria diferente daquilo que foi aprovado. A casa A, que devia ficar na freguesia X, a ficar ficou na freguesia B. E assim sucessivamente. Isto tem gerado uma enorme confusão nos próprios, depois com as freguesias envolvidas. Não, nós concordávamos, não foi com isto. Agora ponho aqui. Portanto, há duas formas de solucionar este problema. Há duas formas. Uma era, uma proposta era, eventualmente nós, em fase de discussão na especialidade, remeter para lá, para a Direção-Geral do Território, e eles fazerem a elaboração da cartografia cadastral, definitiva. E depois, em votação final global, em plenário, votaríamos tudo. Mas isto tem um senão, é que nós não sabemos quanto tempo é que isto demora. Nós não sabemos se isto vai demorar 3 meses, 6 meses, se vai passar a legislatura e as iniciativas caem todas. A solução que dávamos, Sr. Presidente, era de que, sempre que nós fizéssemos um projeto, qualquer grupo parlamentar que tivesse um projeto, solicitasse à Direção-Geral do Território saber se os elementos que nós instruímos, o nosso projeto de lei, são suficientes para no futuro, se eu for aprovado, eles conseguirem de facto traduzir a pretensão do Parlamento para a Carta Oficial Administrativa de Portugal. E assim ganhávamos tempo, os processos não ficavam cá a marinar e evitávamos problemas do futuro. Daí a razão de ser destas duas propostas, desta proposta, neste duplo sentido. Obviamente tem que ser dado um prazo.
Tem que ser dado um prazo, eu vi isto ontem.
Eu não tinha pressa, só o simples facto de termos sido confrontados com o agendamento já de uma proposta para plenário. O último projeto de lei que entrou da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que foi distribuído a semana passada, da qual fui o relator, já estava agendado para o dia 13. E a razão de ser de trazer isto, não, naturalmente discutimos isto noutra altura, Sr. Presidente, mas apenas dar conta desta urgência. Para a semana não dá tempo para discutir isto.
Também pode ser discutido sem votação.
Não, mas podemos isto para a semana. Não temos urgência que seja discutido hoje, mas para a semana seria pelo menos conveniente que o fizéssemos.
Estou muito nesta matéria, mas o que é um facto é que se pagou por mau processo legislativo. E, portanto, convém que nós agora não tenhamos 200 ou 100 ou 1000 e tal freguesias a meter ações contra a Assembleia da República. Só alerto para este facto. É uma realidade, é um facto, matéria de facto. Não estou. E é uma matéria que está em cima da mesa, que nós temos que ponderar. Portanto, eu acho que essa matéria, como o Jorge diz, se houver o compromisso do Partido Socialista, dá-nos mais tempo. Se não, se quiserem também fazer isto, esta discussão antes.
Eu só quis colocá-lo hoje na agenda para, de facto, alertar para a importância de uma decisão.
Sim,
de
mas...
parte. Antes de tomarmos para a semana, porque também não houve ninguém, não é daquelas que seja impossível de subir para a semana. Também quero
sim. Mas para a semana, nós, para a semana é dia, para a semana temos audições, não é? É dia 4, não é? Dia 4. Só se houvesse uma reunião extraordinária para esta matéria, dia 5, quarta-feira. Eu marco, se há algum pedido aqui de algum partido. Ok? Sobre esta matéria, para esta matéria, agenda-se uma reunião extraordinária. Oh, António, agenda-se uma reunião extraordinária para dia 5, quarta de manhã, para apreciarem esta matéria. Muito bem. Então, tá. Mais outro assunto, era mais um assunto. Ah, já não tem mais nenhum assunto. Eu tenho mais um assunto só, então, que é, antes de dar a palavra ao Pedro, que é uma redação da Assembleia da República, que é aquela recomendação, recomendo ao Governo que proceda à revisão do regime de renda apoiada. É a redação final só. Não tem nada, não tem nenhuma alteração. Veio para aqui, penso que podemos dizer, como, dar como boa. Isto, quase, o Presidente pode dizer isto, mas trago à Comissão. Pedro, Farmalso, Sr. Deputado, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é a pedida da Sra. Deputada Eurídice Pereira, que é relatora da petição 274, que era, há entidades que ainda não responderam, era solicitar que se tivesse uma segunda carta para que houvesse resposta e se poder avançar com o relatório da petição 264/12/2, que é um manifesto pelo Val do Tua, e há um conjunto de entidades que ainda não deram resposta, entre câmaras.
Só tenho de lhe dar só uma informação, a EDP ligou aqui para a Comissão, ligou diretamente para mim, um dos representantes da EDP, que nos acompanhou até na visita lá ao Norte, Miguel, não sei quem, Coutinho, acho eu, dizendo que tem lá um pedido de parecer e que vão enviar. É a única entidade que me ligou, dessas todas.
Era o pedido que eu fazia em nome da deputada Eurídice. Uma questão que eu queria colocar ao Sr. Presidente.
Não vale a pena pedir novamente à EDP.
Eu posso-lhe dar as entidades todas que ainda não responderam?
Sim, dará.
Darei aos três vezes. E, Sr. Presidente, não posso deixar de voltar novamente a perguntar quando é que o Sr. Ministro tem tempo para vir à Comissão fazer a audição regimental, visto que há 15 dias que não houve condições para o fazer, e já passaram 15 dias, e era importante saber quando é que o Sr. Ministro cá vem para podermos não acumular no tempo aqui que são as obrigações regimentais de cumprimento da parte do Governo em relação às audições, Sr. Presidente. Eu gostaria de pôr esta questão, porque há 15 dias que foi adiado, há 15 dias que não sabe qual é a data, e isto começa a ser um pouco já um limite do bom senso para com esta Comissão.
Muito bem, eu limito-me a dar-vos a informação que dei, escrevi um ofício à Sra. Secretária de Estado e pedi à Sra. Secretária de Estado para o Sr. Ministro, nem sugeri data, para o Sr. Ministro indicar uma data que entendesse por conveniente. Até agora o Sr. Ministro não indicou nenhuma data, portanto o Governo, estamos à espera que o Governo decida quando é que quer vir cá. Mais alguma nota? Não? Então está terminada a reunião. Muito obrigado.